Pedro Simão sugere que presidente da República adote ficha limpa na escolha de ministros e assessores.
Carnaval 2012. Ana Amélia alerta para os perigos do consumo excessivo de álcool e outras drogas durante a festa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ao comemorar decisão do Supremo Tribunal Federal, senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, defende a adoção da ficha limpa no governo federal.
Mas para isso, a lei precisa de aprimoramentos que evitem injustiça, segundo o senador Cristóvão Buarque. A reportagem é de Érica Christian.
Por 7-4, os ministros declararam constitucionais as regras que impedem a candidatura pelo prazo de 8 anos de políticos condenados em segunda instância que renunciaram ou que foram cassados. Pedro Simão cobrou da presidente Dilma Rousseff a adoção dos mesmos critérios para a nomeação de ministros e assessores em geral. Para Simão, só falta o executivo adotar sua ficha limpa ao lembrar que o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Yage, já tem um decreto pronto.
Ele vai levar a presidente da República para a presidente adotar por decreto para qualquer cargo ser designado, nomeado pela presidência da República, tem que ter ficha limpa, competência para o cargo que vai desempenhar. O judiciário foi atendido. Nós, a classe política, com a decisão de onda ficha limpa, está feito. Cabe ao executivo. E se a presidente fizer isso, ela vai entrar na história. Que aí sim muda para valer.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o Congresso Nacional precisa aperfeiçoar a nova legislação. Ele citou o caso de processos por suposta improbidade administrativa contra ex-governadores, que, de acordo com Cristóvão, não podem ser punidos pela lei da ficha limpa, da mesma forma que um político que desviou recursos públicos.
Quem passou por cargos executivos dificilmente escapa de ter alguns processos por erros. Mas no fim, erro ou crime chama-se improbidade. É a mesma palavra para dizer um erro administrativo ou um crime de roubo, de apropriação de dinheiro.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, lamentou a incapacidade gerencial do governo, especialmente no Ministério da Cultura, que não consegue fiscalizar os mais de 8 mil projetos culturais beneficiados com renúncia fiscal de R$3,8 bilhões.
Essa foi a conclusão da auditoria do Tribunal de Contas da União, que apontou falta de acompanhamento da execução de projetos culturais, além de processos de prestação de contas sem análise concluída. E incompatibilidade entre número de servidores públicos para elevado volume de projetos aprovados e beneficiados.
Segundo o tribunal, apenas 24 funcionários operam no controle do programa de fomento cultural. Esse reduzido contingente administrativo levaria 64 anos para zerar o estoque de prestações de contas pendentes, considerando uma média de 127 análises concluídas. 64 anos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, classificou o corte de R$5,5 bilhões no orçamento como uma verdadeira transferência de recursos públicos para o setor privado, que fatura com as altas taxas de juros da economia do país.
O corte, segundo ela, tem por objetivo fazer caixa para que o governo possa pagar os juros da dívida pública.
Vanessa Graziottin lembrou que os cortes em investimento restringem a capacidade de expansão da economia e prejudicam especialmente as camadas mais pobres da sociedade.
O Brasil estaria bem melhor se os recursos subtraídos do orçamento para pagar a dívida fossem investidos em programas para melhorar efetivamente a vida do povo brasileiro e aumentar a taxas de crescimento de nossa economia, que se revela módica ou mesmo medíocre quando comparada ao desempenho de países como China, Índia e outros emergentes.
O senador Jorge Viana, do PT, anunciou que ainda neste primeiro semestre haverá audiência pública em Cruzeiro do Sul, no Acre, com autoridades brasileiras e peruanas para discutir a importância da ferrovia transcontinental.
Quando concluída, a ferrovia vai ligar o litoral do Rio de Janeiro ao Oceano Pacífico, passando pelos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, quando entra em território peruano.
Jorge Viana destacou que é fundamental que as autoridades de transporte dos dois países trabalhem conjuntamente. Dessa forma, a conclusão da ferrovia pode ser mais rápida e beneficiar a economia de Brasil e Peru, como sonhou ainda no início do século XX Euclides da Cunha.
No começo do século passado, andando e demarcando o Acre, ele estabeleceu como um grande sonho, um grande objetivo a construção da ferrovia que ele chamava de Transacriana, que faria a integração de todo o estado do Acre e também faria a ligação do Acre com o restante do Brasil.
Já o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, espera que a ferrovia transcontinental deixe de ser apenas um sonho grandioso e se transforme em realidade.
Segundo Valdir Halpe, a transcontinental vai beneficiar a economia dos estados por onde passa, principalmente os da região norte, porque facilitará o escoamento da produção.
A redução do custo Brasil nas regiões Norte e Centro-Oeste implica o fortalecimento da competitividade de suas economias, estimulando a atração de novos investimentos, a criação de empregos e a geração de renda. Um dos grandes gargalos do desenvolvimento dessas regiões reside, sobretudo, na dificuldade de escoamento e distribuição da sua produção.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, cobrou do governo uma política para o turismo, já que o Brasil ocupa apenas a posição de número 52 no ranking mundial dos destinos turísticos.
Ele comentou um estudo do professor Fernando Marcondes de Matos, que aponta, por exemplo, que o Brasil tem uma receita de 5 bilhões de dólares com o setor, enquanto o turismo internacional chega a 900 bilhões de dólares.
Para Luiz Henrique, o déficit na balança de turismo é inaceitável. Em 94, ano do cruzado, foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mas fechou 2011 em 14 bilhões e 400 milhões.
É preciso, urgente, uma política de turismo receptivo, uma grande política de geração de emprego, uma grande política de organização do lazer, que abrange todos os setores ligados ao turismo receptivo, ao turismo de negócios e ao turismo contemplativo e de lazer.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, alertou os brasileiros, especialmente os mais jovens, para o perigo do abuso de álcool e outras drogas durante o carnaval.
Ela ressaltou que o consumo de drogas, inclusive o álcool, é responsável pelo aumento da violência nas ruas e também no trânsito, principalmente nas estradas.
Ana Amélia advertiu que o carnaval deve ser uma data a ser lembrada pela alegria das pessoas e não pela violência e tristeza.
No ano de 2011, a Polícia Rodoviária Federal registrou números alarmantes no carnaval. 4.165 acidentes de trânsito, 28,7% a mais do que em 2010. 2.441 feridos, 27,4% a mais do que no mesmo período anterior. 213 mortos, um acréscimo de 50% em relação ao carnaval de 2010. Isso apenas nas estradas federais de todo o nosso país.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Um dos grandes desafios do governo brasileiro é combater o tráfico de drogas. Para contribuir com essa batalha, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para avaliar as principais ações de governo nessa área e encontrou alguns problemas. Entre eles, estão a quantidade insuficiente de policiais na região de fronteira, também problemas de infraestrutura nas delegacias, carência de equipamentos e de capacitação, além de pouca interação entre as forças policiais.
Para a correção dos problemas encontrados, o TCU recomendou ao Departamento de Polícia Federal que amplie a política de incentivos e de capacitação aos profissionais que atuam na região de fronteira, além de dotar as delegacias com a estrutura física adequada para o trabalho de repressão ao tráfico de drogas. As medidas buscam garantir a efetividade e a tempestividade das ações, além da segurança dos policiais. O ministro Haroldo Cedraz foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.